Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos FML Pepper.
Ei, vai ser sensacional, galera!
E Tami Luciano.
Muito feliz de estar aqui.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. FML Pepper é dentista de formação e escritora, com mais de 3 milhões de leituras da trilogia Não Pare no Kindle Unlimited, é a única brasileira escolhida pela Amazon americana dentre as 12 personalidades femininas de 2015 na literatura. A autora foi primeiro lugar também como escritora de ficção juvenil na Amazon Brasil em 2016. Seu livro mais recente é Máscaras. Tami Luciano é escritora, atriz e jornalista. É autora de Fernanda Vogel na Passarela da Vida e depois dele escreveu novela de poemas e os romances Sou Toda Errada, Garota Replay, Diário de Amor Desenfreado, Claro Que Te Amo e Sonhei Que Amava Você. A autora tem vários trabalhos em roteiros de peças de teatro, novelas ou séries e programas de TV. Seu livro Escândalo reúne um pouco disso tudo e o mais recente é Amo Tanto e Não Sei Quanto. Gente, pois olha, eu posso dizer que eu estou amando tanto e não sei quanto, não é isso?
Com certeza.
Estar com vocês duas, finalmente, gente, eu tento há muito tempo conversar com a Pepe e também com a Tami. É um prazer recebê-las e principalmente ver a alegria de vocês diante de toda a produção literária que tem. Pepper, isso que a gente sente pensando pertinho junto com vocês é uma realidade?
É.
A dentista hoje divide muito do tempo dela com a autora.
Divide muito. A vida toda dividida. Eu brinco que minha cabeça é tique-teco. Enquanto um lado está pensando, voando, é a literatura, o outro lado está com o pé no chão, é a odontologia, e eu vou mesclando esses dois mundos aí dentro de mim. Eu acho que todo mundo, né? Um pouquinho.
Como é que entrou essa parte da escritora no momento em que você já trabalhava como dentista? Gente, é uma menina que sempre gostou de escrever e que de repente...
Não, eu não fui essa menina que sempre gostou de escrever. Eu sou bem aquele povão mesmo, aquela família muito, muito pobre, muito humilde, que não tinha acesso aos livros na infância. Meus pais se esforçavam para comprar só os básicos mesmo. E, enfim, era boa aluna, estudava matemática, português, aquelas coisas e tal. Enfim, moral, cresci, segui a faculdade de odontologia, porque pé no chão tinha que fazer uma faculdade que pudesse pagar as contas. E aí... Finalmente, quando eu consegui engravidar, que eu perdi outras gestações, foi uma gravidez de altíssimo risco e eu tive que ficar os 9 meses de cama. Só que quando eu fiquei os 9 meses de cama, uma pessoa que trabalha desde os 15 anos de idade para ajudar a família, aquilo começou a não fazer bem para minha psique. Meu marido percebeu que eu estava entrando numa espiral de depressão. E aí, ele começou a trazer livros de ficção. Eu, de início, achei assim, tá, que isso, né? Eu sempre li muito, mas livros de odontologia. E ele começou a ir trazendo livros de ficção. Trouxe Crepúsculo pra mim. Enfim, se for ler livro de vampiro, pô, para com isso e tal. E ele, não, lê, que tá todo mundo falando que isso é bom. E ele começou a trazer livros. E quando eu vi, Kátia, os livros, eu falo sempre isso porque virou meu slogan, se transformaram no meu ópio e no meu milagre. Quando eu vi, eu já não conseguia parar de ler. Eu lia, 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 lia. Eu terminei a gestação, meu bebê nasceu bem, eu tranquila, eu saí daquele quadro depressivo, nunca fui depressiva, voltei a trabalhar, mas aí já não tinha mais só o espaço da odontologia na minha vida. Aí surgia a literatura como um segundo filho na minha vida. Eu brinco que eu já tive diálogo de cara 2 filhotes, né? O meu com 2 perninhas e os outros de páginas.
No meu caso, eu escrevia muito. Eu comecei a escrever muito pequenininha, assim, mas era uma coisa de diário. Era muito engraçado, porque as minhas amigas olhavam e falavam, gente, você vai na festa e no dia seguinte você escreveu 5 páginas, eu contava tudo. A fulaninha estava vestida assim, a gente brincou e a gente fez aquilo. Eu não tinha ideia, mas já era uma introdução, né, ao que eu ia viver. Então, é muito especial lembrar disso tudo. Eu tinha uma brincadeira na minha casa, que na época das férias, a gente brincava de escolinha na minha casa. E a gente reunia, e aí minha mãe sempre foi de comprar muito livro. Então, esse universo já estava em mim. Mas eu só fui me descobrir escritora na adolescência, escrevendo poesia, e aí escrevendo crônicas, e não parei mais. Comecei pelo teatro, eu imaginava, o meu grande sonho era que eu ia trabalhar em peça de teatro e escrever as peças. Realmente trabalhei seguidamente durante 20 anos como atriz, mas aí os livros vieram bem depois, com as crônicas, e acabou que eu escrevi uma crônica falando da modelo Fernanda Vogel, a mãe dela viu e me convidou para fazer o livro.
A Fernanda Vogel, vale a pena a gente lembrar, não é? Ela era uma modelo, enfim, lindíssima, uma moça maravilhosa, morreu num acidente.
Ela morreu em 2001, né? Era um acidente de helicóptero. E esse helicóptero caiu e morreu ela e o piloto, e o namorado dela na época e o copiloto se salvaram. E o livro da Nanda, eu acho que é uma grande homenagem à vida, por incrível que pareça, né? Eu falo sobre uma menina que vai falecer, mas ele comemora a vida da Fernanda. E tem uma lição muito bacana. A mãe da Fernanda é uma mulher que, nossa, eu chamo ela de minha madrinha literária até hoje. E eu honro essa mulher, porque eu acho que você perder um filho e conseguir transformar a dor em amor é uma grande missão. E a Fernanda deixou muita história para contar. Era uma garota muito desapegada, sabe? Eu acho que até hoje ela é uma estrelinha na minha vida, né? Porque eu nunca vou poder não falar dela, não tem como. Apesar da gente nunca ter se encontrado, eu costumo dizer que eu conheço a Fernanda mais do que muitos amigos dela.
E a gente, parece que quando a gente vai lendo os livros de vocês, a gente vai conhecendo um pouco de vocês também. Isso é interessante. Pepper, como é que você chegou na trilogia Não Pare?
Então, durante esses 9 meses de gestação, eu li um livro chamado A Menina que Roubava Livros, do Marcos Uzak. E eu fiquei muito fascinada com aquele lance da história de ser narrada pela própria morte. A Seifira é que narrava. E aí aquilo começou a bater na minha cabeça. Gente, e se a morte tivesse sentimentos, né? E se a morte se apaixonasse pela pessoa que ela teria que levar? Como seria isso? E aí a ideia começou a pipocar. E aí surgia, então, a história da menina que se apaixonava pela própria morte, que se sentia viva pela primeira vez na vida, quando estava nos braços da própria morte. E aí, como é uma história fantástica, eu demorei muito tempo desenvolvendo um mundo que é o plano da morte, um mundo que não teria os mesmos sentimentos, um mundo cinza, árido, que não é o nosso mundo, que é o plano da morte, seres que não têm sensibilidade. E aí, desenvolvi toda a trama em cima do amor, em cima de um ser que não tem sensibilidade alguma. E todas as ações mais altruístas da história vêm justamente que, teoricamente, é o vilão. E talvez tenha sido por isso a história tenha sido e ainda continua sendo um sucesso. Porque ele é o vilão atormentado, o mocinho. É o vilão atormentado do início ao fim. Ele não sabe até o último segundo se ele vai matá-la ou não. Porque ele precisa matá-la, e não é porque ele é mau. É porque é a função dele, ele é a morte. E a morte tira de vidas. Em Máscaras, que é o lançamento da Valentina, que está lindíssimo, tem, em vários momentos, o ponto de vista do Richard, que é a morte. E aí você entende as atitudes loucas que ele fez e o porquê, porque existe um porquê da profecia anterior e o que vai acontecer depois.
Tami, Luciano, e você, como é que os seus leitores estão reagindo ao seu livro mais recente, Te Amo Tanto e Não Sei Quanto?
Olha, o Amo Tanto e Não Sei Quanto é o meu primeiro livro juvenil. Ele é para um público um pouquinho mais novo, né? Eu venho de um público jovem adulto, então eu sempre achei que eu ia escrever para as trintonas, mulheres de 30, 40 anos. Quando comecei a publicar, a garotada de 16, 17 começou a me seguir e eu falei, nossa, acho que eu estou um pouco errada no que eu estava achando, né? E agora eu resolvi homenagear umas meninas mais novas que me seguem também, que são essas de 12, 13, 14 anos. Esse livro se passa dentro de um internato. A Phoebe Estrela é uma garota que acabou de perder os pais e ela vai para um internato que é de crianças muito ricas. Ela é uma garota muito rica e ela é uma menina negra. E quando ela chega lá, as pessoas estranham. Ela é a primeira menina negra aluna na escola. E eu, claro, quis falar desse tema que eu acho super presente, que é o racismo. Eu tenho muitas leitoras negras que dizem que não se reconhecem nos livros, então eu também quis falar um pouco disso. E o livro, ele tem uma mensagem linda, que é essa questão do ser e ter, né? pessoas que têm tudo, mas será que elas são tão felizes? É, são crianças que possuem todo o bem material que você pode imaginar. E o livro também fala sobre, claro, né, relacionamentos, né, amizade. Tem uma historinha de amor, mas de maneira muito leve. E eu gosto muito de imaginar que esse livro vai agradar essas leitoras que até então não se reconheciam na capa. Eu tive uma surpresa muito boa na Bienal, porque as meninas vinham e falavam: ela é negra? E ela é negra. A pessoa questionava-se, como quem diz, eu estou vendo direito. E eu falava, nossa, é tão difícil achar um livro em que a menina é negra. E assim, eu não sou negra, né? E eu demorei a querer publicar um livro com uma protagonista negra, porque eu achava que, não queria que parecesse oportunismo da minha parte. Eu queria que fosse assim, que elas entendessem que é uma mensagem. E isso só aconteceria se eu já tivesse muitos livros e as pessoas já me conhecessem. Então hoje as pessoas me conhecem da rede social, sabem que eu não sou uma pessoa que não quer, não estou aqui para me aproveitar de nada. Então o livro, graças a Deus, está sendo muito bem recebido. E até é curioso que os leitores que já leram, eles não estão muito apegados assim, ah, nossa, ela é negra, né? Não, tratando a história como é a história, sabe? Como uma história de amor. E eu amo tanto não sei quanto, é porque nessa idade a gente ama muito, mas não sabe, né, quantificar, não sabe explicar direito, que é essa garotada vivendo esses primeiros amores, assim, aquelas paixões platônicas.
Pepper, você também sente isso em relação a eles? Quer dizer, os seus leitores, eles se encontram nos seus personagens? O que que você vê em relação a isso? Quer dizer, o que que é principal? Aonde é que você acha que o teu personagem está tocando mais no teu leitor?
Aonde meu personagem está tocando mais no leitor? Eu acho que é no momento em que ele se coloca na posição do leitor. Porque a gente não gosta de saber daquilo que não interessa a gente. Vamos ser francos, todos nós somos egoístas. Então, se o outro está falando sobre uma coisa que não te interessa, quando você vê, você já ligou um automático que você está pensando na compra de casa, vou no supermercado, vou ali. De repente, o assunto volta para aquilo que te interessa. Epa, as suas anteninhas já voltam para ali. E o leitor é a mesma coisa. Se você fala na linguagem dele, com o que ele sente, ele automaticamente, epa, isso está relacionado ao meu mundo, ao meu universo, ao que eu estou sentindo, epa, legal. Aquela pessoa começa a falar, por exemplo, eu não vou entrar em mérito, mas um autor, ele tem que dialogar com a mesma linguagem do leitor. Essa é a minha concepção, para você compreender o seu público-alvo. Senão, a chance de você ficar perdido no meio desse universo de livros que tem escrito por aí. Mas para quem você escreve? Pergunta para o autor. Ah, eu escrevo para criança, para adolescente, para adulto, eu faço poesia, depois eu faço a rote, depois eu faço isso. Você pode fazer tudo, óbvio. Mas você tem que entender que cada público tem uma linguagem. Eu percebi que eu não tinha voz, eu, dentro de mim, eu nunca tentei, para escrever para criancinha. Se me botasse para escrever para criancinha, eu acho que eu não ia conseguir. E também eu acho que eu não tenho aquela voz papo cabeça, porque, eu não sei, até por ser ortodontista, eu lido muito com jovem, eu gosto da conversa e do universo e do dialeto jovem. Então, automaticamente, quando chega a pessoa adulta, começa a falar de problema, eu já eu já desligo. Aí chega o jovem e começa a falar, ah, cara, aí já começa o que está acontecendo. Eu já estou ali ligada. Meu marido diz, se você te coloca numa sala, você é capaz de sair de perto das mulheres da sua idade, ficar lá junto com a galerinha, porque é lá que você vai se entrosar. Porque é ali onde eu me encontro. Então, eu acho que ao autor, vale a pena escrever para o público e, associado a isso, sobre aquilo que goste. Sobre aquilo que gosta, algo com paixão.
Dami, foi nesse sentido também que nasceu Escândalo, porque esse título, gente, só o título do livro da Tami, Escândalo.
Já é um escândalo.
Já é um escândalo, já chama atenção, né?
Eu acho que esse livro eu falo muito de mim, né? Porque é a história de uma menina que acaba virando uma atriz, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver comigo. Existem algumas semelhanças, por exemplo, o meu pai foi trabalhar uma época em Ladário, que é na fronteira, né, com a Bolívia, e o livro se passa lá em Ladário. Ele começa, a minha protagonista, ela nasce em Ladário e acaba sendo vendida, a Belinda Bic, né, pelo próprio pai como uma empregada doméstica e vem para o Rio de Janeiro. E ela é uma garota muito pobre, ela sofre muito no Rio. E por uma série de sortes, que é o que permeia, eu acho, que essa carreira artística, ela acaba se tornando uma das maiores atrizes brasileiras. Então, eu falo muito de novela, de gravação, ao mesmo tempo, em paralelo, essa vida dela que está acontecendo. Né? Porque ela tem uma família muito duvidosa, a mãe morreu, esse pai, né, vendeu, e aí quando ela fica famosa, esse pai volta. Ela tem uma tia que não é nada legal. E tem a história de amor, claro, com Gustavo Salles, que é um jornalista que ela conhece. E é um livro que também tem um tema muito importante, que eu acho, que é a violência contra a mulher. A Belinda é uma garota muito poderosa, mas ela sofre violências. E eu acho que a violência, ela não tem, né... O nível social não tem nada a ver. A gente vê mulheres riquíssimas que sofrem violência e pobres também. Então, eu quis falar um pouco disso. E eu fico muito feliz, assim, com o carinho das pessoas com o livro. Tem gente que fala assim, ai, nossa, tinha que ser você para escrever esse livro, porque você fala tão claro do que se passa na novela. Eu falo um pouquinho da experiência que eu vivi, né, nas participações que eu fiz em televisão. Eu conto um pouco como é que é lá dentro. As pessoas acham que tem muito glamour, mas não tem tanto glamour, né? Tem muito trabalho. Né? Cada livro, né, nosso vem trazendo, vem com uma carga assim, maravilhosa. Eu costumo dizer, quando eu pego o livro na mão, eu falo, gente, daqui para frente vem um monte de coisa que eu não imagino que eu vou viver. Graças a Deus, a gente que é escritor, eu acho que não é uma carreira que não é uma carreira tão comentada, né? O escritor às vezes fica até um pouco socialmente ali à margem e tal, mas quando o leitor acha a gente, quando ele passa a acompanhar a nossa vida, é um carinho, é um amor que eu acho que poucos artistas conseguem viver. Sabe, na Bienal eu vejo, as pessoas me abraçar, às vezes elas já estão de longe, elas já vêm com lágrima no olho, eu falo, gente, não dá para explicar, quando a gente se abraça, é assim, eu li o seu livro, e eu abraço e falo, eu sei que você leu o meu livro, é uma relação muito legal, muito legal.
É isso que é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, é como se confundisse, né? Você confunde o leitor, confunde a história com vocês mesmas, ou seja, ele gostou tanto da sua história, ele se torna amigo daquilo, ele se torna amigo de vocês. Eu imagino o que vocês sentem, né? Eu já tive a oportunidade de encontrar vocês em Bienal, gente, é isso mesmo, viu? O que elas estão dizendo aqui é uma realidade, é fila, é abraço, é menina querendo autógrafo, eu já presenciei. Pepper, o livro Máscaras, de certa forma, ele vai refletir essa trilogia? Ele é um compilado disso?
É, o Máscaras é um mix, né? A gente tentou definir o que seria Máscaras, ele é muito mais do que contos, são histórias da trilogia, narrados por personagens fundamentais, personagens os mais importantes da história. Tem um ponto de vista, porque a trilogia toda foi narrada pela Nina. Toda. Então, agora, com exceção de alguns tópicos de Ismael, quem leu sabe, mas a trilogia toda foi narrada por Nina. Então, agora é muito curioso você entender por que algumas coisas aconteceram do ponto de vista dos grandes. E aí tem o antes, o durante e o depois, cheio de surpreendentes revelações.
Não, e olha, a capa tá linda.
Pois é.
Né?
Nossa.
Eu sou suspeita.
Gente, a Tami tirou daqui pra falar.
Eu sou suspeita pra falar. Mãe não pode ter preferência por filho, mas a capa tá linda.
A gente tá no rádio, mas vocês podem dar um Google aí, entrar na página da Pepper, enfim, da editora Valentina, e ver a capa do livro Máscaras, para vocês entenderem o que a Tami falou agora e eu também.
E foi muito legal, Kátia, só te interrompendo, o meu editor, a gente avaliou muito e a gente sabe porque a rosa branca tem uma simbologia na história. Então, quando a gente viu essa rosa branca nessa posição de mãos unida, algo aí, e com nesse vestido vermelho, que toda a trilogia é menina, está com a capa vermelha. Então, quer dizer, teve todo um capricho, existe uma simbologia. Tanto é que eu tenho muitos leitores que tatuaram a rosa de Chacur. Eu tenho vários leitores com essa rosa tatuada. Então, aos apaixonados pela trilogia, agora em novembro eu devo ir para Belém do Pará, né, que a escola já me convidou. E eu tenho já alunos já falando, olha só, eu já tô tatuando também. Você fala, que isso? Você fala, eu não tatuei, eles tatuaram.
Isso é assustador. Eu tenho uma leitora que tatuou na Passarela da Vida e quando eu vi, eu não tenho tatuagem, ela tatuou no pé. Eu falei, meu Deus do céu, é muito assustador, né? A gente fica...
Vocês não têm mais, gente, aquele controle, né? De onde foram parar as histórias.
Exato.
E o quão importantes elas são para as pessoas que estão lendo. Podem ser histórias que transformam a vida das pessoas, não é? Vocês vão saber até depois, né, Tami? Ou às vezes não, né,
já
Pepe?
Já sabemos.
Ah, já sabem.
Já sabemos.
Já sabem,
eu,
né?
Vários casos. O caso de uma mãe que morava... tem uma... Vários, mas vou dar o exemplo de uma mãe que não falava, a filha já não falava com ela há mais de 2 anos, não sei o motivo. E um dia o marido comprou, era e-book ainda, o Não Pare para a mãe, que a mãe lia muito. A mãe estava lendo, largou o livro na mesa em algum lugar. A filha, já adolescente, ficou curiosa, começou a ler. E aí, quando a mãe viu no final do primeiro livro, ela... Ô, mãe, você não sabe o que falou com ela? Ela chegou a ficar... sentiu aquela coisa, a filha voltou a falar com ela. Aí falou pro pai, compra logo o segundo, o terceiro, né? O pai comprou o segundo. E aí elas começaram a ler o segundo juntos, o terceiro, a amizade entre mãe e filha estava restaurada. Então isso é uma coisa que me toca muito, porque no meu lançamento em São Paulo, eles pegaram o carro e saíram da cidade deles e foram lá, pai, mãe, filho, me abraçar, porque eu havia restaurado a amizade de mãe e filha. Então, é uma coisa muito tocante, para quem é mãe sabe a dor que deve ser para uma mãe um filho não falar com você há 2 anos. Então, sim, eu me senti parte dessa história, assim, por causa da minha história, por causa de uma história que ela se identificou e conversou. Então, quer dizer, são aqueles presentes, devem existir outros que a gente nem sabe, mas que tocam a gente. Me tocou muito isso, é uma coisa que me mexeu muito comigo.
A gente tem muito leitor que às vezes está passando uma depressão, que o livro é uma companhia, que eu recebo muitas mensagens de pessoas, nossa, eu li seu livro, me fez tanto bem. Porque a gente sente isso, né? A gente vive uma sociedade hoje que muitas pessoas são isoladas, têm dificuldade de encontrar amizade. Então, eu sempre que eu escrevo livro, eu penso, nossa, esse livro, essa história vai estar na vida de alguém, na casa de alguém. E hoje, então, que a gente tem o e-book, né? Que a gente tem vários mecanismos. Eu hoje, cada dia mais, a minha rede social também é muito presente, porque acaba que esse leitor fala, eu tenho uma leitora que ela fala, gente, eu tenho alegria de viver com você. Outro dia ela comentou comigo que o Diário do Amor Desenfreado estava na cabeceira. Ela me mandou um áudio falando, ah, a moça que trabalha aqui em casa me perguntou. E ela é uma senhora, é a Jurema, até mandar um beijo para ela. E ela virou uma pessoa, assim, uma pessoa muito especial para mim. Porque eu botei no Amo Tanto Não Sei Quanto uma tia Jurema. Eu falei, em sua homenagem. Porque ela falou que a empregada perguntou, nossa, esse livro não sai da cabeceira. Ela falou, é porque esse livro me fez ter alegria de viver, essa escritora eu adoro. E aí você pensa, gente, é uma pessoa que mora longe, sabe, que não faz parte da minha vida cotidiana e se tornou tão especial. Às vezes eu entro na internet para ver se ela curtiu uma foto minha para saber que tá tudo bem com ela, porque a gente também tem, né, essa relação com a pessoa, não é só a pessoa que tem com a gente, o leitor também passa a ser muito importante para cada uma, né, cada escritor, e a gente tem aqueles grupinhos, né, ela tem o grupinho dela, eu tenho o meu, e eles estão ali acompanhando e torcendo. Às vezes é uma postagem que eu faço e elas falam, tá tudo bem com você? Porque às vezes eu pego um trecho do livro e coloco junto com uma foto minha. Mas eu até falo para as pessoas da minha família, eu falo, olha gente, não fica achando que eu postei e aquilo tá vinculado ao meu dia a dia. Porque às vezes é uma frase que é mais emocional e tal, mas os leitores se preocupam. Eles falam, você tá bem? Aí eu falo, tô ótima, gente.
Porque fica preocupado.
É. Lógico. Gente, olha só, esse papo tá uma maravilha, né? Vocês estão adorando? Olha, eu também, gente. Eu também tô adorando.
Show.
Então não saiam daí, o Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe Tami Luciano e também FML Pepper.
Ei.
A gente falava e muito já da literatura das duas, que é uma literatura muito voltada para o público jovem, adulto e também para os adolescentes. Um público que aparentemente pode não ler ou a gente pensa que não, e na verdade as duas autoras aqui hoje mostram que é o contrário. Lê muito, fala muito, reage, não é? E cobra também
muito.
Das autoras muito. A Pepper falou isso e também a Tami. Pepper, você sente que a cada dia você, inclusive, é cobrada para ter novas histórias?
Com certeza. É uma coisa muito engraçada, Kátia. Porque os meus leitores sabem que eu devo ser a escritora mais lerda do Brasil. Então, eu sou lenta. Uma lesminha paralítica. Eu sou lenta por uma série de motivos que eu converso com todo mundo. Eu sou lenta porque eu sou lenta mesmo. Porque eu sou lenta porque eu tenho uma vida muito atribulada. Eu tenho consultório, agenda cheia, pacientes, casos que eu preciso levar para casa, pais idosos, filhos, idade escolar, enfim, blá, 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 aquela coisa toda. E sou lenta. Então, eu digo que assim, eu demoro 2 anos e meio, 3 anos para escrever um livro, aí publico. Demoram menos de 24 horas para ler a droga. A droga, quer dizer, pelo amor de Deus, no bom sentido, danado. E... Pepe, tão maravilhoso, tá? Quando vem o próximo? Eu chego aqui, vocês não estão vendo aí no rádio, não, tá? Mas eu estou aqui fazendo palpitação do peito. Palpitando. Porque você fala assim, meu Deus, eu demorei quase 3 anos para escrever 24 horas e ler. O que eu faço da minha vida? É uma... É assim, ao mesmo tempo que eu me sinto prestigiada, assim, ao mesmo tempo eu fico com aquela sensação de angústia, parece que nunca é suficiente, mas aí eu aprendi com o tempo a lidar com isso, é porque é tanto amor que a forma que eles têm de te dizer que ficou apaixonado por aquilo, é me dá mais, faz mais, é uma outra forma de dizer adorei. Então foi aquela coisa que eu fui entendendo, trabalhando dentro de mim, como deve existir uma psicologia em cima disso, e eu não sei, porque eu não sou apta, mas eu consigo entender que existe mais nas entrelinhas, existe mais naquele simples, quando vem o próximo, existe mais. E foi aí eu passei a aceitar isso como um presente, tipo assim, gostei.
Isso que a Pepper está falando é tão interessante. Ai, gente, porque eu sou muito lenta e tal. É legal quando a pessoa reconhece algumas coisas que são dela. Quer dizer, aquilo não desmerece nem nada. Mas é simplesmente, olha, gente, é isso. Né? E aí, quando publica um livro, enfim, você percebe que, poxa, não é o suficiente, vamos lá para outro. Essas questões no adolescente, elas também existem, né? Quer dizer, a questão da cobrança exagerada, de se achar feio, se achar isso, se achar aquilo. E você também tem o Sou Toda Errada. Né? Por que que nasceu essa ideia?
O Sou Toda Errada foi meu primeiro romance, né? Porque eu tinha vindo da biografia da Fernanda Vogue e depois lancei uma novela de poemas que era de poesia. E o Sou Toda Errada foi meu primeiro romance e foi muito assim, era um livro que eu criei meio underground. Eu quis, eu falei, nossa, para eu me apresentar no mercado, eu vou pegar e vou escrever um livro sobre a vilã. Já que todo mundo fala da protagonista, eu vou fazer o livro pela ótica da vilã. Então, quem conta o livro é a garota que é a menina equivocada da história. O livro não é, eu sempre falo, ele não é politicamente correto, ele é um livro que abre uma discussão enorme sobre comportamento, é uma menina que não aceita o término de um relacionamento e passa a infernizar a vida desse namorado. Eu até brinco que é um livro que as meninas, quando leem, falam, meu Deus, como eu sou normal. Eu falo, que bom. Mas a gente tem muitas garotas que amam demais, né, que agem erradamente. Então, eu acho que o livro abre uma discussão muito bacana. Você estava falando sobre a dificuldade do jovem da aceitação. No Amo Tanto Não Sei Quanto, eu tenho a Guta, que é uma menina que ela se acha feia e que ela se julga muito. E é o contrário da minha personagem no Sou Toda Errada, que é a Mila, que ela se acha muito linda. Então ela fala, gente, eu sou loura, eu sou maravilhosa, ela tem uma autoestima elevadíssima. Então quando o garoto fala assim, eu não quero mais te namorar, começa o livro, porque ela fala, como assim você não quer me namorar? Eu sou maravilhosa, querido, ninguém nunca me disse não. E ela é uma garota também, que ela tem uma situação financeira muito boa, então ela não está acostumada. Quando ela fala, eu quero aquela boneca, o pai dela foi lá e comprou. Então trabalha muito essa discussão da como é que é a vida quando você toma um grande não, e aí começa o livro.
Nossa, como é a vida quando a gente toma um grande não, né?
E a gente vai tomar muitos ao longo da
Nossa,
vida, né?
Nossa, gente,
são os maiores aprendizados, né? São com os nãos.
Como a gente vai ao chão, né?
Com o filho, eu acho o seguinte, o não é o que a gente chama de limite. E você dizer não, não diga não para o seu filho, você vai ver o que você vai criar. Você precisa dizer o não. O não é o primeiro mandamento da cartilha de um pai. Porque se você não disser não, o mundo vai dizer o não de uma forma muito mais agressiva. Agora, o não tem que ser também junto com uma palavra de otimismo para o jovem. Nesse ponto eu quero trazer aqui para a literatura, porque é onde eu me acho na capacidade de falar sobre alguma coisa. Quando eu leio alguns livros, jovens, adultos, e isso é uma coisa que eu tentei trabalhar no meu de uma outra forma, é o seguinte, o que eu posso deixar de legado? O que eu posso deixar de legado? Para o meu filho. Vai que meu filho, eu não vou estar vivo quando meu filho, de repente, tiver 20. O que ele pode ler da mãe? E eu pensei, eu vou mostrar um universo difícil, eu vou mostrar luta, eu vou mostrar que a pessoa tem que ter coragem, tem que ter força de vontade, determinação, mas que ela pode conseguir. O que me dava muita angústia em vários livros jovens adultos, os meus leitores mais próximos sabem disso quando eu comento, é que termina o livro de um jeito tão deprimente, às vezes, com mortes e perdas. Eu acho o seguinte, é óbvio, eu, você, Tami, nós sabemos que a vida é isso, é morte e perdas. Só que, para um leitor de 17 anos, eu não preciso ainda colocar ele diante de tanta tristeza tão cedo. Por que que eu vou podar a esperança num ser humano que está em formação, está surgindo, está florando, né? Então, a minha intenção é, dentro do possível, trazer finais melhores para a história. Final melhor, né? Conto da Carochinha, não é isso que eu quero dizer. Vai morrer, vai ter isso. Mas haja esperança ali no fim, que haja. Então, isso é uma forma de mostrar que existe não, mas que por trás do não, eu quero te dar um sim, se você lutar para isso, se você for atrás dos seus objetivos, se você tiver determinação. Então, eu trabalho nesse sentido, porque no outro eu não tenho uma amostragem para te dar. Mas no que eu trabalho da literatura, é assim que eu penso.
E você, Tami? Porque eu acho que hoje a gente vive os extremos, né? Tudo muito fácil, de fácil alcance. Essa garotada está vivendo uma época, a gente tinha expectativa das coisas, né? A gente esperava as coisas chegarem para a gente, né? Você pedia alguma coisa para o seu pai e às vezes demorava 1-2 meses. Hoje em dia é tudo muito rápido. Você vê a internet, né? Você dá um Google, como você falou, dá um Google aí para ver a capa da Pepe. E antigamente a gente não conseguia nem ver a foto do autor na orelha do livro. Por que que eu estou falando isso? Porque eu acho que os jovens hoje, eles têm que conviver com esses extremos, de muito sim, muitas facilitações que a gente não teve antigamente, com um não da realidade, do mundo real, das dificuldades que a gente tem hoje. Então, às vezes, o pai dá tudo, e aí quando esse jovem chega na época do Enem, da faculdade, ele descobre, caramba, o mundo do meu papai e da minha mamãe não é bem assim, né? Então, assim, eu tento no livro mostrar um pouco também do mundo real, ajudando esse jovem a refletir a própria vida dele. Porque eu acho que o livro, ontem até postei falando sobre isso no meu Instagram, que o livro ele te faz refletir a tua própria vida, né? E para onde, que caminho você pode ir. Eu leio o livro, eu faço 1000 reflexões sobre a minha vida e às vezes a história não tem nada a ver com a minha. Então eu acho que a nossa literatura ela tem esse caminho que pode levar esse jovem nessas discussões internas dele. Porque hoje eu percebo, eu falo, gente, está muito difícil viver para o adolescente. Porque ele é muito cobrado, né? Ao mesmo tempo não pode isso e pode tudo, né? O pai não tem acesso ao que ele está vendo na internet.
É verdade.
É muito sim, né? Antigamente, eu lembro que eu tinha uma dificuldade para saber alguns assuntos, eu ia perguntar para minha mãe, e a gente sentava para conversar, na minha casa sempre teve muita abertura, meus pais sempre foram muito claros assim, para conversar quando eu tinha alguma dúvida. E ao mesmo tempo, hoje em dia, você vê que o jovem, ao mesmo tempo que ele sabe tanto, ele não sabe um monte de coisa, eu vejo uma ingenuidade nos questionamentos, né? Porque a coisa vem mal explicada, ela não está, ela está ali jogada, né, na internet.
Eu vou até complementar um pouquinho do que vocês disseram, pegando o que a Tami está dizendo, sim, ela está superficial.
Perfeito.
Porque a internet, ela oferece, é verdade, mas sempre me parece tudo muito superficial, é muito imagético, no campo da imagem, poucos caracteres, pouco texto. E aí é que eu acho que o livro entra para ele ser muito mais profundo. Daí vocês terem as reações que têm com aqueles que leem. Porque esta pessoa, ela vai mergulhar efetivamente em uma história. Ela vai ter mais tempo, ter que ter tempo para ficar sozinha com ela mesma e com o livro de vocês. Então, eu acho, Tami, que é isso. Isso realmente vai fazer a diferença. Eu até aproveito, já que você está falando, Tami, esse livro, Sonhei que Amava Você, é uma linda história de amor?
É uma história de amor de uma garota que ela tem sonhos com um rapaz que ela nunca viu. E um dia acontece um acidente, ela mora no Recreio dos Bandeirantes, ela desce para ajudar as pessoas que estão feridas. E esse garoto que ela vem sonhando ao longo de um tempão também está na confusão. E ela dá de cara com ele. Então ela fala, meu Deus, o cara que eu estou sonhando, que está dentro da minha cabeça, ele existe. Só que ela não consegue falar com ele, ele vai embora. Então ela passa a tentar descobrir aonde ele mora, quem é, e ela fica muito encucada. E eu escrevi esse livro porque eu tenho muitos sonhos. Eu sonho assim, meus sonhos são super realistas, eu vou em lugares, eu falo com pessoas. Aí eu falei, gente, eu tenho que fazer um livro sobre sonho. A minha vida, quando eu durmo, é muito intensa. E o livro, ele faz... Tem várias passagens pelo mundo, nos sonhos eles vão para a Alemanha e tem vários lugares legais assim. E ao mesmo tempo é uma história bem real, porque retrata a juventude que mora no Recreio dos Bandeirantes. Então, uma garotada que está ali, que está vivendo, E é um livro que, ao mesmo tempo, também tem uma certa violência presente na vida de agora. Eu não posso contar porque acontece do meio para o final, mas também é bem mundo real. Ao mesmo tempo que ele tem uma pincelada de fantasia, ele fala sobre cotidiano, né? Sobre vida atual. Voltando a isso que você falou, sobre essa questão do sim e do não, eu acho que é por isso que o livro não morreu. A força do livro está nisso. A gente não vê o livro no auge da moda, né? Ninguém propaga o livro. Você vê na televisão, a gente que é escritor quase não aparece, porque o livro ele não está no auge da moda nunca, mas ao mesmo tempo ele não sai de moda. E isso é graças aos leitores, ao carinho das pessoas que não deixam de comprar. Quando eu falo que eu sou escritora, tem gente que fala assim, mas você vive do quê? Você sobrevive como? Como é o seu trabalho? As pessoas têm... Por isso até que eu tenho um canal no YouTube, para desmistificar um pouco isso. Falar, não, gente, a gente existe, é um mercado, envolve dinheiro, é um negócio, ao mesmo tempo que também é muito amor envolvido. Então, a gente que gosta de quebrar um pouco isso, né, Pepe?
Ah, não, até que esse tipo de pergunta eles não me fazem, não.
Nossa, na rua não te fazem? É porque, na verdade, acham que ela ganha dinheiro como dentista. Mas
deve
eu
ser.
Que sou só artista...
Deve ser.
As pessoas falam, mas você vive do quê?
Eles não me fazem essa pergunta, não. Tem que ser franca. Eles não me fazem essa pergunta,
não. Porque você tem esse trabalho,
vai ver que
né?
O olhar deles é esse. Ah, mas ela é dentista, então ela não ganha.
A Tami não. A Tami é atriz, escritora.
Atriz, escritora. Como ela faz?
Só esse universo artístico, né?
Até porque, né, Tami? Várias meninas e meninos, ou seja, podem estar ouvindo o programa agora, ou os pais, enfim. Poxa, muitos deles sonham, sim, em escrever. E muitos sonham, sim, com a arte. Não é?
Com certeza.
Então, quando vem vocês, eles perguntam mesmo. Porque pode ser um sonho. A gente está falando de sonhos, não é? Pode ser um sonho que está guardado lá dentro. E aí a pessoa quer saber mais, né? Ah, então ela consegue sozinha. Ah, não. Ela consegue sendo dentista.
Não, mas comigo é diferente. A pergunta é outro tipo de pergunta, Kátia. Porque como eu comecei autopublicada... As perguntas que vêm para mim me ensina a publicar? Como eu faço para divulgar? Pepper, como é que você tem sucesso? Como é que você é uma das mais vendidas na Amazon?
Até eu estava perguntando para ela essa questão.
Todo mundo, você vê, eu encontrei com a Valéria. Me dá dica da Amazon. Como é na Amazon? Como você faz na Amazon? Então, para mim, eles vão atrás de... são outros tipos de perguntas. Pepper, como você faz para produzir seu livro na Amazon? Como você divulga seu livro na Amazon? Por quê? Foi autopublicado. Eu comecei do zero. Zero à esquerda. Eu peguei meu arquivo por conta própria... Fiz o upload, botei na Amazon, 24 horas depois estava no Brasil e no mundo, em todo lugar onde existe a Amazon como plataforma, e as pessoas que leem em português começaram a baixar minha obra em português nos outros locais. E foi ali que a história se tornou conhecida, entendeu? Então foi através dessa autopublicação. E o que é legal...
Ou seja, e não tinha o livro físico?
O livro físico não, o livro já era sucesso há 2 anos antes de ser publicado fisicamente. O meu livro era sucesso na Amazon, um dos mais vendidos, ficou por isso que eu ganhei esses prêmios todos, ficou durante 2 anos entre os 100 mais vendidos, top 5 da categoria, durante 2 anos consecutivos. E foi aí que a Valentina entrou em contato, você não quer publicar fisicamente esse livro? Foi aí que eu fiz o contrato híbrido, né, que eu tenho direito sobre os meus livros digitais, e a editora com o contrato fica com os direitos
do autor. Agora, até uma curiosidade,
física.
Pepe, já que a gente está aproveitando, e é uma curiosidade dos seus leitores, você recebia pela Amazon também com a sua publicação?
Sim,
ali?
Sim, claro.
Naquela plataforma?
Claro, claro.
Até hoje ela
até
recebe.
Até hoje. Por ter o contrato híbrido, Kate, eu tenho direito das obras digitais. Então, tudo que vem de livro e-book vendido, lido, baixado na biblioteca, no Kindle Unlimited ou na própria biblioteca, porque você sabe que a Amazon tem aquele sistema de leitura. E o que é muito legal, que hoje que foi uma coisa que fez bombar mesmo os grandes escritores dentro da Amazon, que não é vender o livro. E muitas vezes na biblioteca é quanto o leitor está interagindo com a sua obra. Então eles começaram a desenvolver o Camp. O Camp é um tipo de plataforma onde você avalia a leitura diária do seu leitor. Então você vai vendo quantas páginas por dia esse leitor. E eles têm mecanismos lá de pesquisa, de captura, que eles sabem se a pessoa só folheou ou se a pessoa leu a página. E em cima daquilo vai vendo. Muitas vezes você vendeu um livro de 500 páginas, mas a pessoa leu 10.
Entendido.
Então eles não pagavam mais o livro inteiro. Então agora eles pagam as 10 páginas lidas. E aí o que é legal, começou a mostrar aqueles livros onde o leitor ia até o fim. E você recebia toda a leitura. E é nisso que eu faço dinheiro. Que os meus leitores, essa é a minha bênção. Nem todos leem, mas os que pegam vão até o fim. Eles não largam minha obra. E isso foi o que a Amazon mandou para mim, esse relatório. Os que pegam seu livro vão até o fim. Então isso é muito bom pro autor, tipo, a obra está tendo aceitação, então eu devo continuar nesse caminho. Então, isso é um termômetro muito forte para o autor, você saber. Se a pessoa, se ele começa a dizer, olha, estão largando seu livro no primeiro terço, você já sabe, ele está com um problema ali. Então, isso para o autor é uma coisa maravilhosa.
É uma resposta.
É uma resposta, é um feedback real. Ninguém quer te paparicar, entendeu, Kate? Ninguém estaria, olha, como você é linda. Pepper, não. É a verdade nua e crua. Você vende bem, você não vende bem. A história está indo bem, a história não está indo bem. E tem outras coisas que não dependem da gente, que é aquilo que só o Papai do Céu sabe. Porque algumas obras viram blockbuster ou não, a gente nunca vai poder dizer. Mas você pode, ao menos, colocar sua obra no patamar de... obra boa.
E qualquer um pode botar, né, gente?
Qualquer um. E é nisso que quando
muito
tem essas pesquisas, quando tem esses encontros, os leitores vêm justamente para me pedir, como é que eu faço, Pepper? Mas eu sou dona de casa, ou eu trabalho no meu escritório, ou como é que eu vou publicar um livro? Eu falo, olha para mim. Aí que eles veem que é real. Porque eu não estou inventando moda. Eu vou pro consultório, saio 8h30 da noite no consultório, chego 9 horas em casa, tomar banho, jantar, botar janta do filho, do marido, estudar matérias, no dia seguinte levar a criança para natação, pro Kumon, para o futsal, bora pro consultório. Quero que eu escrevo. Então, eu sou uma pessoa normal, igual a todo mundo, que eu vou encaixando uma horinha aqui, meia horinha ali, e de grão em grão a galinha vai enchendo o papim. E aí, quando você vê, você cria um livro, só que você vai lenta, como eu. Aí a pessoa escreve.
É verdade, gente. Vamos fazer aqui uma defesa, não é não, Tami? Lenta porque não tem tempo também para ser mais rápida na escrita.
Mas eu sou lenta mesmo, Cátia. Sério.
Não, na verdade, gente, a vida da mulher, ela é muito o que você falou agora. Esse seu cotidiano, e a Tami provavelmente tem um parecido, e eu também tenho, a gente tem mil e uma coisas para resolver e fazer.
E você pode publicar seu livro amanhã. É só você fazendo aos pouquinhos.
Exatamente, fazendo aos pouquinhos. E olha, gente, e elas fizeram aos pouquinhos e fizeram bem. Não é à toa que essa mesa está cheia de livros aqui, né? Não é à toa. E a Tami tem mais livro publicado ainda, já que a Pepper falou nesse assunto. Tem o Diário do Amor Desenfreado.
É, livro que é muito especial, porque ele é ilustrado. Então, são 50 pequenos textos. Eu digo que não é poesia. Eu digo que são estrofes. E aí eu tive a participação maravilhosa da Ana Paula Salvatore, que é uma ilustradora, muito comprometida com a arte do desenho, que não é o meu dom. E ela fez ilustrações lindas. O livro, quem puder olhar depois, ele é maravilhoso, é uma graça. E assim, em cada livro eu gosto de trazer um bem diferente do outro. Eu não tenho muito uma sequência, não faço muito parecido, não. Sempre para o público jovem, apesar de eu ter de todas as idades, sempre para o público jovem.
Você tem também Garota Replay?
Isso, foi um dos meus primeiros, foi depois que sou toda errada. E foi o livro que eu fui parar em todas as livrarias do Brasil. Ele foi o meu primeiro livro para o grande mercado, quando os livreiros passaram a me conhecer. Graças a Deus ele vendeu muito bem. Depois disso veio Claro Que Te Amo, aí veio O Sonho Que Amava Você, Escândalo. E é muito livro, né? Eu tô indo pro décimo agora, graças a Deus.
Gente,
décimo.
Muito amor envolvido, né? Escreve
e
sobre
não,
amor.
E a Pepper tava falando, eu sou uma pessoa como outra qualquer. Eu que comecei por editora, também sou uma pessoa como outra qualquer. Porque eu acho que independente de você começar pela Amazon ou por uma editora, o mercado não é fácil, mas se você amar, se você insistir, e é o que eu falo, eu trabalho todo dia, a minha casa é a minha empresa, né? Então eu acordo, tomo meu café, subo pro escritório, então eu gravo vídeo, tô ali postando foto, que também é um trabalho, respondendo os leitores, escrevendo. Você vai produzindo, não pode parar. Porque a gente vive uma realidade, o país está num momento muito difícil, né? Então a gente tem que se renovar, reinventar e não desanimar. Então eu falo, eu sou muito procurada por escritores que querem começar. Eu gravo vídeos no meu canal do YouTube com dicas para autores, quem também tiver interesse em assistir. É o youtube.com/tamiluciano. E aí lá no canal do YouTube eu trato desses assuntos. Eu falo, gente, é uma carreira que precisa de dedicação. Tem que ter muito amor mesmo. E é um retorno maravilhoso, mas não é um mercado fácil. Você vê que a gente tem muita gente que quer ser autor e nem todo mundo consegue.
Bom, gente, olha só, melhor do que isso, né? É impossível, porque vocês fazem até o que a Pepper estava dizendo com os livros de vocês. Vocês terminam, né, esse programa com uma esperança muito grande. Quer dizer, há espaço, sim, para o seu lado autor.
Sim.
Não é? E é preciso que você faça esse esforço, isso se tornar realidade, que é o que as duas autoras dizem aqui, né? Bom, antes de mais nada, antes de terminar, eu só preciso perguntar, porque eu sei que é uma curiosidade de muita gente. F.M.L. Pepper, né? É o nome da nossa autora dentista aqui, a autora que está circulando na Amazon, que tem vários livros belíssimos. Mas é um nome que veio da onde?
Então, Kátia, eu estava esperando você perguntar. Todo mundo pergunta. É porque é o seguinte, como eu te disse, eu comecei de uma infância humilde, eu trabalhava desde cedo para ajudar a minha família. E eu dava aula de inglês, né, para crianças pequenininhas. E o meu chefe, na minha época, por causa do meu sobrenome Pimentel, me chamava de Miss Pepper, de Miss Pimenta. E os aluninhos da minha turma me chamavam Miss Pepper, Miss Pepper, tudo era Miss Pepper. E passou, depois dali eu parei de dar aula de inglês, porque eu fui fazer uma faculdade de odontologia e entrei na odontologia. Mas eu brincava com o meu chefe, hoje ele já é falecido, mas eu brincava com ele, chefe, um dia ainda vou usar isso para alguma coisa. Ainda vou usar esse meu apelido para alguma coisa. Mas a vida passou, tomou outros rumos. Quando eu publiquei o Não Pare, né, que é a trilogia Não Pare, até aproveitar para falar que eu tenho a trilogia Não Pare, que constitui Não Pare, Não Olhe e Não Fuja, né, pela editora Valentina, aí que veio o spin-off, tipo um spin-off que é o Máscaras, e tem o 13 também pela Galera Record. Mas, enfim, quando eu publiquei pela primeira vez na Amazon, né, botei lá, eu botei Fátima Pimentel. Botei. Foi um tiro no pé, Kátia, foi um tiro no pé. Porque todo mundo que dava uma gugada não entendia nada. Artigos de odontologia, brackets dentários, porque eu tenho um montão de artigos publicados
Fátima
em odontologia.
Pimentel.
Foi um tiro no pé. Ninguém entendia nada, não vendia nada, uma porcaria. Eu falei assim, gente, tá errado. As pessoas não estavam entendendo. O que a dentista estava botando um livro? Era livro de odontologia, isso? Não pare. Daqui a pouco ela estava achando que era alguma coisa de autoajuda, né? Não pare, de cuidar dos dentes, né? alguma coisa assim, gente, eu preciso divorciar a odontologia da literatura. E aí que veio a ideia. Eu vou botar o Pepper. Mas já existia uma Pepper de alguma loja, de alguma coisa, que não deixaram. Eu falei, bom, então deixa eu fazer o seguinte, então eu vou botar minhas iniciais e o Pepper. E aí aceitou. E assim surgia.
As iniciais de Fátima.
Fátima. Então, eu não falo muito meu nome, porque senão as pessoas vão na internet, CPF, vão atrás
então
de
não.
tudo.
Então, entendi. Tem o Fátima, que é o primeiro, né? E aí depois
Pimentel.
Vem o Pimentel, que é o Pepper.
É.
Gente, muito bom, né? Tami Luciano, T-A-M-M-Y.
Não, muita gente pergunta se o meu Tami é Tamires, é Tami mesmo. Eu falei, minha mãe já achava que ia ter uma filha artista.
Chique!
Assim, já botou um nome diferente, né? E o Luciano é o meu sobrenome. Eu tenho outros sobrenomes, mas eu achei que o Luciano ia combinar mais. Mas sabe que no começo da carreira eu recebi muito e-mail, mas muito mesmo, as pessoas falavam assim, ah, eu queria dar parabéns pra Tami e pro Luciano pelo livro. Aí eu falava, não, eu sou uma pessoa só. Aí eu tento explicar. Aí eu falava, não, é igual Guimarães, né? A pessoa se chama fulana de tal Guimarães. Aí você não estranha o Guimarães, porque é um sobrenome mais comum, né? O Luciano, todo mundo me pergunta se é italiano. Se... Falo, gente, é do meu avô querido. E
ai,
aí ficou.
Gente, olha só, FML Pepper, a nossa querida pimenta, uma pimentinha aqui falando também, e Tami Luciano, aqueles que quiserem entrar em contato com vocês, ou principalmente lerem as obras de vocês, como é que podem fazer, Pepper?
Instagram, fanpage, Scoob, Facebook, onde quiser, é o FML Pepper sempre. Eu tô sempre lá, vai ser um prazer, vai ser uma felicidade imensa. E colocar aqui, minha felicidade está aqui. Kátia, finalmente conseguimos nos encontrar. Tô muito feliz mesmo, muito realizada em estar aqui com você hoje.
Com certeza, eu digo mesmo. Tami Luciano, você tem um canal que você já falou?
Isso, tem um canal, tem Instagram, Facebook, é tudo Tami Luciano também. E todas as redes sociais estão no tamiluciano.com.br. O Tami é T-A-2-M-Z-Y. E eu tô com a Pepper aqui agradecendo a gente ter conseguido, porque, gente, vocês não sabem, a gente tentou outros dias, as agendas não casavam, teve até uma greve no meio do caminho, adiou
quando
várias
vezes. Quando eu vi essas nuvens de
pois
hoje.
É. Não, eu falei, hoje a gente vai de qualquer jeito, e é muito bom estar aqui, eu queria te dar parabéns, eu já encontrei com você em Bienal, né, a gente já tem um contato anterior, e você é uma grande divulgadora da literatura,
e
o mundo
simpatia.
Precisa de pessoas assim, porque eu acho que as pessoas esquecem esquecem um pouco da literatura na sociedade. Às vezes a gente vai ver assim, pegam opiniões de todos os profissionais, não tem um escritor. E eu falo, gente, tem que ter escritor, eu brigo por isso. Então eu fico muito feliz, brigo no melhor sentido, né? Muito feliz de estar aqui com uma pessoa que estimula, né, você que está aí do outro lado a ler, e não deixe de ler. O livro transformou a minha vida e pode transformar a sua também.
Isso, ai, gente, olha só. Então vocês já sabem, né, leitores, ouvintes, ouvintes, leitores, como é que foi importante esse encontro daqui hoje.
Leiam,
né?
Leiam!
Eu queria agradecer também ao Milton Júnior, que está hoje aqui com a gente. Que
é escritor, Milton José Júnior.
Milton José Júnior é escritor, ele participou hoje aqui, filmando esse trabalho aqui, enfim, para que a Tami possa publicar também e postar, né, o que a gente está fazendo. Sucesso ao Milton também com os livros dele.
O Milton é ator, faz várias participações na Globo, tem livro.
Então a gente tem que dar destaque também para a presença dele
com
aqui.
Com certeza.
E meninas, olha só, foi um barato, foi ótimo estar aqui com vocês também. Olha, pessoal, não sei se vocês sentiram em casa, foi a melhor das energias. Não é?
A gente não viu a hora passar, não, vocês vão ter que aguentar, a gente vai fazer um programa de 10 horas.
Gente, olha só, o Conversa com o Autor termina por aqui, com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Beijo,
tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Beijo.
Tchau, tchau.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.